voltamos a apresentar Central Manhã.
Agradecemos a participação de Maria das Graças, dizendo aqui o Adilson, o repórter Adilson Souza, cada dia mais presente. Muitas bênçãos para toda a equipe do programa Central Manhã. O jornalista José Rocha dizendo o seguinte: jornalista Humberto Fernandes, são 60 minutos de programa, 6 blocos. Será de bom alvitre? Alvitre. Um bloco de esporte com Jalber Pereira, um dos poucos cronistas honestos de São Luís. Olha aí.
Olha, gostei.
Rapaz, fiz uma média contigo agora.
Eu, só para esclarecer, Humberto, eu não o conheço, o José Rocha, viu? Portanto, não.
Pois é.
Não recebeu nada para falar
não
isso.
Não está pagando nada para ele falar essa coisa. Ele disse que é o Jonas Mendes, é um cortejo fúnebre. Zé Rocha também. Tu não perdoa, né, Zé Rocha? O nosso programa tem um oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens em produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida. Mas o tempo hoje, vamos a Brasília, com o repórter Nildo Costa. Onde é que você se encontra hoje, Nildo Costa? Bom dia.
Humberto, eu vim matar a saudade das externas.
gostei.
bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Estamos aqui nas proximidades do complexo penitenciário da Papuda, né? Aqui onde fica o batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que transferiu depois de muitas reclamações de seus familiares, né, de que o ex-presidente estaria em condições degradantes. Foi um comunicado divulgado ontem, quarta-feira, pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, né, de que havia um ruído, inclusive, de um ar-condicionado que não deixava o ex-presidente dormir, o ex-presidente descansar. E, enfim, então, depois de muitas reclamações, o ministro Alexandre de Moraes disse que aqui na Papudinha tem condições mais favoráveis, uma sala de 60 metros quadrados, quer dizer, maior do que muitos apartamentos por aí. E, além disso, será equipado por um aparelhos para fisioterapia, uma esteira, uma bicicleta. Aqui também o presidente terá direito ao banho de sol a qualquer horário do dia, sem restrição. Também ele vai entrar no programa de leitura para redução de pena, né? Ele vai ler livros aí para redução de pena. O ministro negou apenas o acesso a uma Smart TV, com YouTube, né, para que ele pudesse assistir vídeos do YouTube. Isso foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas aqui ele vai poder receber visita de seus familiares semanalmente, também terá assistência religiosa, né? E o ministro Alexandre de Moraes pediu também uma avaliação médica feita pelos peritos da Polícia Federal, onde vão avaliar as condições de saúde do ex-presidente. E aí depois, quando o ministro tiver acesso a esse laudo, ele vai determinar aí, vai decidir sobre a transferência de Jair Bolsonaro para um hospital federal penitenciário, ou até mesmo atendendo o pedido da defesa para cumprimento de pena em prisão domiciliar. Mas isso tudo ainda depende desse laudo médico que pedido ontem, solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, agora o ex-presidente se encontra aqui na Papudinha, o batalhão da Polícia Militar, onde outros presos condenados por esse plano de golpe, né, pelo Supremo Tribunal Federal, estão também. Aqui estão aqui o Silvinei Vax, né, que foi preso aí no Paraguai, né, e também o Anderson Torres. Também esses dois, eles dividem cela, né? Mas o ex-presidente não está em uma cela somente de Estado Maior, somente ele nesta cela separadamente. Humberto Fernandes e Jalber Pereira.
Você
está feliz, hein, Jalber?
Muito bem feita a sua colocação, porque nós brasileiros, e aqui nós maranhenses especialmente, nós gostamos muito de estereótipos. Né? E o que mais incomoda nesse caso aí é essa questão do estereótipo de papudinha, né? Que é um complexo penitenciário da papuda. Não, é um batalhão da Polícia Militar, fica localizado, parece que é o 19º Batalhão da Polícia Militar, nas condições bem melhores do que estava o ex-presidente lá na cela da Polícia Federal. Né? Vamos mostrar aí, Nildo Costa, vamos mostrar a diferença, James. Tem imagens da Polícia Federal, lá como eram as condições, com muito mais restrições lá na sede da Polícia Federal, tinha muito mais restrições do que nesse espaço. Na verdade, não é uma cela, é uma casa, uma residência. Uma residência onde o ex-presidente, ele pode, se ele quiser, ele fica dentro de casa, se não, ele pode ficar do lado de fora, ele pode passar boa parte do seu tempo na área externa, né? Dentro tem o quarto, tem sala, tem banheiro, tem todas as suas, tem local onde ele pode receber as visitas das pessoas. Então é uma área mais arborizada, né? Então, não, nas condições que são colocadas agora, é importante, assim, porque o pessoal diz assim: ah, mas vai ficar marcado porque foi para papudinha. Nós temos muito isso aqui, essa bobagem, se trata do cumprimento de uma pena que mais de 380 mil presidiários brasileiros não têm o mesmo privilégio. É importante a gente destacar aqui. Né? Mas aqui, o que eu queria resumir aqui é que muitas vezes, Pereira, nós moramos na cidade operária, você mora na cidade operária. Aí o pessoal que mora na Península, porque a gente chega lá de terno, a gente chega lá de terno, Nildo Costa, aí o pessoal diz: não, rapaz, porque tu tá morando na cidade operária? Isso não, cidade operária é lugar de cidadão de bem, é igual a todo mundo, não é? Assim, nós temos a mania de, muitas vezes, de estereotipar as pessoas pelo local onde ele vive, pelas condições onde ele vive, que é como se fosse um cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta classe. Não. Eu quero aproveitar essa oportunidade aí, quando estamos discutindo essa questão polêmica aí da transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, também para chamar a atenção disso. Né? Quando você morrer, quem mora na Península, quem mora lá na... Aí, qual é a área nobre aí de Brasília? Vai para o mesmo lugar...
Lago Sul, Lago Norte...
Pois é, vai para o mesmo lugar do que o que mora na outra área. Então, deixem dessa Beto, só bobagem.
Fazer, só queria fazer aqui uma comparação rapidinho. Eu queria perguntar uma coisa. Você se sente totalmente seguro onde você mora?
Totalmente seguro, não, quem mora no Brasil não se sente.
Pois é, mas lá onde o Bolsonaro está, lá ele está totalmente seguro. Então, ou seja, lá ele vai ter o que nós aqui fora não temos. Alimentação de qualidade...
Isso.
Com certeza, segurança
foi autorizada para que ele possa receber alimentação especial.
Lá só está faltando uma banheira de hidromassagem e a esposa para levar para lá. Eu entendo que, sinceramente.
Mas a esposa pode visitá-lo semanalmente.
Eu entendo que, sinceramente, não estou aqui incentivando ao crime.
Ele pode, outra coisa que é importante destacar, Nildo Costa, emergência, ele pode ser levado ao médico sem mais aquela necessidade de comunicar para o Supremo Tribunal Federal, né, de pedir autorização. Isso. Ele pode ser levado a qualquer momento para um hospital, para atendimento médico, trazido de volta com todas as garantias e a segurança.
Só um detalhe que você também viu, Nildo, essa prisão aqui do Bolsonaro, essa transferência, ela acontece justamente no momento aí onde muitas pessoas estão questionando sobre... Eu não consegui observar essa informação, não sei se você tem essa informação, viu, Nildo, mas eu vi ontem uma rádio, por exemplo, aqui da região metropolitana, as pessoas criticando uma verba de cerca de 90 milhões de reais que teria sido destinado pelo governo federal para que pudesse colocar Smart TV nos presídios. Eu te confesso que eu não tive acesso a essa informação. Mas o que eu queria fazer era justamente o parâmetro. Essas pessoas que são contra colocarem Smart TV nos presídios, E aí, você é contra ou você é a favor? E o que, que você acha da prisão hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque às vezes a gente vê as pessoas sendo contra a esse tipo de iniciativa, mas de outra forma, exige que o ex-presidente tenha mais regalias. Então, ou seja, muitas das vezes você defende uma causa e ao mesmo tempo você critica essa própria causa.
Pois é, agora sair de um palácio da Alvorada para onde você é paparicado por todo mundo, tem um monte de puxa-saco querendo saber o que, que você quer comer, o que, que você quer tomar para um apartamento desse, é uma pena
para um ex-chefe de Estado. Agora, se fosse para uma pessoa normal, viu, Beto? Se fosse para um de nós.
Não, tem muitos brasileiros que gostariam de viver nessas condições.
Eu estou aqui ironizando, mas se fosse eu diria para minha esposa: para fazer alguma coisa aí que a gente ia pedir para você vir para cá para o mesmo apartamento.
Nildo Costa.
Bom, Jauber, eu confesso também que eu não tinha conhecimento sobre esta lei de Smart TV nos presídios. A gente vai até nos inteirar realmente, porque sinceramente é lamentável. Tem famílias e famílias, milhares aí de famílias, aquele que não tem condição de comprar nem mesmo uma TV.
Inclusive, essa informação eu fiquei sabendo ontem, a 92, no período da tarde, ela fez uma enquete. Dando essa informação e fazendo uma enquete com as pessoas, inclusive, o que já era se esperar, a população totalmente contrária. Se for realmente verdade, é uma baixa muito grande, viu?
Não, aí não dá, né? Porque temos muitas famílias que não têm condição de comprar nem mesmo uma comum, imagine uma Smart TV, né? Então realmente complicado uma situação dessa. E aí não foi liberado. Por que não foi aqui liberado para o presidente essa Smart TV, pedido pela defesa dele? O ministro negou. Aí é por isso que nós vamos nos alterar, que se releie. Eu acho que, né, eu não sei se isso tem distinção.
É de pouco
se,
tempo que leva vamos... dele também, né?
Sim.
Exatamente. Né? Se é lei, se todo mundo se pode ter, quem é que pode ter, quem é que não pode ter. Então nós temos que apurar sobre isso. Mas é isso, meus amigos. Bom final de semana aí para vocês. Nós continuaremos aqui, vai ser difícil ouvirmos quem vier visitá-lo. Aqui o ex-presidente, porque estamos aqui, se vocês perceberam aqui, a movimentação de veículo aqui ela é intensa, né? Então aqui não tem como parar. Nós, pelo menos as nossas viaturas, tanto eu como os nossos colegas, onde nós deixamos ali as viaturas. Ali, deixa eu ver se tem como eu mostrar aqui. Olha lá, dá para ver lá? Lá ao fundo ali.
Distante, então, verdade.
Como nós estamos aqui numa área de segurança, aqui foi o limite que determinaram para nós da imprensa ficarmos. Ali os seus colegas estão ali e eu vim um pouco mais para cá, mas aqui bem no limite mesmo, daqui não podemos passar e os veículos também têm que estacionar ali quase dentro do mato. Aqui vai ser difícil entrevistar quem vier visitar o ex-presidente, mas estamos atentos a tudo isso aqui. Um abraço.
Muito obrigado, Nildo Costa. Bom final de semana para você. Só trazendo essa nota aqui rapidamente, o Ministério da Educação confirmou que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, serão divulgados nesta sexta-feira. As notas individuais poderão ser consultadas na página do participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os candidatos poderão conferir a nota da redação, a pontuação em cada área do conhecimento, aliada em linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemáticas e ciências da natureza. Grande expectativa hoje. E tem também aqui o Nardelli Oliveira e muitas pessoas aqui enviando aqui a biografia do cantor Raí Douglas. Diz que ele é natural da cidade de Grajaú. Raí Douglas é um cantor, compositor brasileiro, nascido em Grajaú, Maranhão, no dia 20 de outubro de 1957. Iniciou a sua carreira artística aos 9 anos de idade, apresentando-se em bares de serestas. Em 1998, assinou contrato com a gravadora Gema, lançando discos ao vivo. Raí Douglas ao vivo. Então, obrigado então aí pela contribuição de vocês a todos. Um final de semana, você pode...
Tem como encerrar aqui com um vídeo do Raí Douglas, temos?
É, o tempo já estourou, Gelber Pereira. Obrigado pela tolerância aí da rede de rádio e de televisão. Nós iremos agradecer a todos e prometer voltar na próxima segunda-feira, inclusive em algumas rádios e televisões que ainda não estávamos até hoje. Até lá, bom final de semana.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa uma da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro é todo sábado e começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais. Folia na terra,